Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim do mercado do boi. Claro, analisando o que está acontecendo com essa arroba do boi gordo em plena segunda quinzena de mês, uma arroba que não para de subir. E não é só a alta da arroba, não. Quando a gente olha para as escalas de abate, também estão se encurtando cada vez mais, pelo menos nas principais regiões produtoras do país. A gente vai confirmar todas essas informações com o meu amigo André Aguiar, lá da Boviplanta, aqui já o André com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica e desse avanço dos preços da arroba que está ganhando fôlego a cada dia mais, né, André? O que que está acontecendo? Quais são os fatores que justificam aí essa mudança de patamar de preço tão rápido aí da arroba?
Alexandre, bom dia a todos. Quando o mercado está subindo, a alegria é contagiante, né? Então, eu acho que isso daí acaba ajudando, a todos os lados da cadeia a tentar fazer com que o negócio dê certo. Mas, tirando as brincadeiras de lado aí, a tempestade perfeita para a subida do valor da arroba está acontecendo, né? As escalas curtas, que é o principal termômetro da necessidade de animais e que os frigoríficos não estão conseguindo preencher as escalas, isso mostra que não tem a quantidade de bois disponíveis no mercado ou que os produtores estão conseguindo se manter e segurar um pouco para ver se consegue ter um precinho um pouco melhor para balancear com todas as arrobas que foram vendidas durante o ano, com preços bem mais baixos, né? Então, tentando fazer uma média melhor do ano, para, quem sabe, conseguir consertar uma pequena parte de todo o problema, de todo o negativo que aconteceu, nos últimos 2 anos, 3 anos, né? Então, o mercado está mostrando isso agora. Escalas curtas, frigoríficos ligando, perguntando se tem boi, se tem vaca para bater. O frigorífico conseguindo repassar, na maioria dos casos, esses preços para o mercado atacadista, e por consequência o varejista nunca perde, né? O varejista sempre repassa, e aí depende do consumidor conseguir ou não comprar essa carne e seguir consumindo a mesma quantidade que a gente estava vendo de aumento de consumo per capita dessa carne no mercado brasileiro.
Ô André, você falou de escalas curtas. Qual que é a média? Quantos dias aí a gente consegue enxergar de escalas hoje no Brasil?
Olha, cara, as escalas hoje estão na média 5 dias, mas muito de 3 a 7 dias é um número aí, 3 a 8 dias. Mas frigorífico já precisando de boi para sábado agora, né? Então, isso mostra muito como está esse mercado nesse momento. Nós temos que tentar brigar para também. A gente conversou, acho que, sobre isso faz uma semana. As altas muito fortes, isso também não é bom para o mercado, né? Para a gente tentar, porque senão esse valor repassa de uma vez para o consumidor final e a percepção é acabar tendo uma diminuição de consumo de carne e acaba sobrando carne no mercado interno. Então a arroba tem que subir. Mas, ao mesmo tempo, essa carne não pode ficar estocada, porque carne estocada, frigorífico diminui o abate e aí sobra boi no mercado. Então, isso aí tem que ser um balanço muito bem, orquestrado para não ter esses problemas.
Mas pelo que a gente está percebendo, essa demanda dos frigoríficos e essa necessidade de alongar as escalas, ela tem acontecido principalmente para atender mercado de exportação, certo, André?
Corretíssimo, corretíssimo. Todos já têm os contratos já certos para fazer as entregas a partir dos próximos meses, né? Então, esses contratos já estão pré-assinados e aí eles precisam entregar essa carne. E isso faz com que o frigorífico saia correndo atrás. Por isso que em alguns mercados, como Pará e Mato Grosso, o ágio sobre a arroba para o boi China está estratosférica, está entre 5 e 6%. Pensando que em São Paulo ou qualquer lugar do país, há 2 meses o ágio não passava de 1%. Hoje o ágio, na grande maioria das praças pecuárias, estamos falando de 2%, e nesses dois estados, com um ágio bem mais, vamos dizer assim, alongado, comparado com os ágios que estão acontecendo nos outros estados do Brasil.
Pará e Mato Grosso. Vamos transformar isso em número, em preço de arroba, André, só para o pessoal ter maior entendimento?
Olha, Mato Grosso, para ter uma ideia, a arroba está mais ou menos R$ 230 no mercado de balcão, né? Podendo ser pago até 245, 250 no mercado do boi chino. Então, isso tem negócio nesse patamar. E Pará, ele não foge muito disso. É basicamente os mesmos números. Então, 230 com 245. Pensar que esses mercados, né, lembra o Mato Grosso com um deságio referente a São Paulo de mais, era normalmente de 20% que estava acontecendo nos últimos meses.
Pois
Bom,
é.
esses estados começaram a cortar esse deságio em relação ao estado de São Paulo, mostrando que nós estamos voltando aos números médios históricos de deságio de cada um dos estados brasileiros referente ao estado de São Paulo.
Agora, André, é isso tudo porque a gente está vendo uma oferta restrita e uma demanda pujante. E aquela tal da história da oferta do segundo giro, que poderia chegar agora em outubro, tá no radar isso, André? E até que ponto isso pode influenciar aí no, na evolução dos preços? E de repente essa poderia ser aquela surpresa que você falou, que tem medo aí de acontecer?
Então, existe todo esse pensamento com relação, perdão, com relação aos bois para outubro. Esses bois para outubro são os bois que entraram em junho e julho no confinamento. O que acontece? Se você tiver uma sobreoferta nesses bois de outubro, isso vai fazer com que o mercado dê uma esfriada. Eu não acho que vá voltar aos preços praticados anteriormente. Daqui, se você pegar o mercado futuro para dezembro, né, nós estamos com um valor de arroba de basicamente transformando para o mercado físico, né, o mercado de balcão, seria uma arroba de 285 em São Paulo, a prazo para descontar. Isso nos mostra que essa diferença é uma alta ainda de 10%, quase 10% sobre o valor que está acontecendo hoje, né, no mercado de balcão. Então, isso daí nos mostra que a perspectiva é de alta. Se essa quantidade de bois vai ser suficiente para baixar o preço, eu não acredito. Mas sim acredito que vai ser uma segura no preço, mantendo para depois começar uma nova elevação. A perspectiva de alta é daqui para frente sempre uma subida, lógico. Pensando em abril, maio do próximo ano, voltando na safra, isso daí é a previsão sempre tem uma queda, porque tem um excesso de animais, de fêmeas, de descarte, de machos sendo retirados da pastagem para o abate antes da seca. Então, isso tem uma oferta maior nesses meses do ano, né? Abril, maio, junho. Então, isso é uma previsão já de ter uma barriga nesses valores lá na frente, né? Nada como aconteceu para trás.
É, pois é.
Mas isso é o normal do mercado, da pecuária. E ir com alta outra vez para o final do ano.
Tá, vamos de novo tentar transformar em números. Você trouxe aí 285 o preço de balcão, transformado, obviamente, olhando para o que a gente tem de referência hoje. Isso, no final das contas, é um ganho de o quê? 20%, ou quase 20% em relação ao final de agosto, André?
Mais ou menos isso.
É, né?
Se pegar final de agosto, seria uma arroba de 238 para final de dezembro de 285. Nós estamos falando de 47 e 20%. É isso aí. 20 e 19%. Mas é uma elevação bem interessante entre setembro, outubro, novembro e dezembro, ter uma alta de 20%. Cara, Não é nada absurdo o valor, tá? É um normal recuperando aquilo que já havia perdido há um bom tempo. Então, não quer dizer que o pecuarista está tendo um ganho excessivo sobre o valor que está sendo hoje. Não, ele está começando a recuperar os valores que ele estava tendo de perda na produção dele. Estava trabalhando no vermelho e agora vai começar a ter ganhos financeiros. E o que vai acontecer? Ciclo pecuário, 3 anos melhorando seus ganhos, 3 anos com baixa de valor. Então é saber também a hora de comprar. Todo mundo acha, quando a arroba está lá em cima, no topo, porque a previsão agora é 2026, 2027, o pico da arroba. Aí tá, pessoal que não conhece o ciclo pecuário, lá em 2026, 27, final de 26, início de 27, fica todo mundo doido, olha o valor da arroba, como é que tá, não sei o que lá, vamos comprar bezerro. Tá, lógico. Bezerro caro, lógico, porque tá no pico da arroba. Provavelmente tem gente falando, e eu acho interessante isso, falando que preço do bezerro lá vai estar sendo vendido a R$ 20 o quilo. Imagina, bezerro 200 sendo vendido a R$ 4.000, né? Então,
Já
aí você
aconteceu, né,
pega.
André? A gente já viu esse preço pro bezerro.
Já, exatamente 3 anos atrás,
É.
né? Então, vai acontecer isso lá na frente. Aí o cara compra e 2 anos depois vai vender esse bezerro, ou 1 ano e meio depois vai vender esse bezerro na baixa. E aí esse cara entra: ah, não, a pecuária não dá, frustrado o negócio, não tem jeito. Lógico, não conhece do mercado, quer entrar sem tá antenado com o que acontece ao longo dos anos, vai dar com burro na água mesmo.
Bom, temos, portanto, assim, uma condição de continuidade de alta, mas atenção para o tamanho da oferta. Talvez não, muito provavelmente a gente não veja aí um retrocesso nos preços, mas talvez um movimento de alta mais comedido, mais compassado. Do final de agosto para cá, a gente teve 10% de alta, foi muito rápido, né, André? E se atender essa projeção aí dos 285, estamos falando de mais 10% sendo acrescentado. Isso tudo levando em conta que o ritmo vai ser mantido, mas se aparecer essa oferta aí, talvez não dê esse mesmo ritmo, né?
É, mas vamos pensar o seguinte: olha só que interessante. A gente tinha um amigo nosso aí que sempre fazia pergunta e reclamava que o mercado na Bahia não estava recuperando.
É o Zé
E a gente sempre
Mendes.
falava: a Bahia estava um problema, que estava com a escala ainda alongada, que precisava recuperar ainda, precisava encurtar isso para os preços começarem a subir. Do final de agosto para hoje, o mercado da Bahia é um dos que mais tiveram valorização da roupa. Nós tivemos 15% de valorização da arroba entre o final de agosto e final de setembro, em um mês. Quer dizer, tudo mostrava que existia essa valorização. Ninguém sabia quanto. Vai dizer: ah, não, eu sabia. Mentira. Ninguém sabia quanto. Ok? Mas o mercado como um todo, se não acontecesse nenhuma coisa fora do anormal, foco de aftosa, uma vaca louca atípica, qualquer coisa desse sentido, né? E a previsão era de alta e de correção de valores. E lá teve uma correção maior do que a gente teve no mercado, o mercado de São Paulo, né? Que como ele estava puxando, né, os outros mercados, teve uma valorização de mais ou menos 8%, enquanto o mercado lá da Bahia, uma valorização de 15%.
Muito bem. Vocês estão vendo que o mercado, ele, se não tiver interferência, ele segue o fluxo ou segue o ritmo, né, André? Só não dá para a gente precisar o momento que essas coisas vão acontecer, mas aquela ideia geral do ciclo pecuário está mantida ainda, então.
E vai continuar, né? E vai continuar. Agora, o que que aconteceu? É muito simples. Boi começou a subir. Faltou boi, boi começou a subir. Ah, começou a subir. Aí o pessoal que produz bezerro, falou assim: ah, bezerro, se você pegar o preço do bezerro no Mato Grosso do Sul há um mês, é 9,920 o quilo. Hoje já está 11, né? Já tem negócios a 11. Uma alta absurda. Aí o próprio criador falou assim: nossa, bezerro a 11, já? Eu vou segurar um pouco mais de vaca. Quem sabe eu não vou comprar novilha para entrar em estação de monta agora, e já começa a investir. Aí começa a comprar fêmea para tentar aumentar o número de fêmeas na estação. Na hora que começa a comprar fêmea, sobe o preço da fêmea. A fêmea ainda não teve esse repique tão forte como teve os machos, mas já começou a subir de novo. E aí o que vai acontecer? No próximo ano já tem uma produção um pouquinho maior de bezerro. Mas ainda não é o suficiente, continua preço alto. No outro ano vai acontecer a mesma coisa. Daqui 3 anos vai sobrar bezerro no mercado. Baixa o valor do bezerro, começa a bater vaca. Começa a bater vaca, baixa mais ainda o valor da arroba do boi, porque sobra vaca no mercado, né? E aí vai acontecer mais 2, 3 anos isso, e depois 2, 3 anos subindo de novo. Ciclo pecuário. Ninguém está inventando a roda, está todo
É.
mundo conhecendo o mercado, nada mais que isso.
Muito bem. Show de bola, muita informação importante com o André Aguiar aqui da Bovplan aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro André, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo aí toda a sua percepção, todo o seu conhecimento aí com a nossa audiência. Volte sempre, André.
Muito obrigado, um grande abraço e ótimo negócios a todo mundo.
Valeu. Tá aí, André Aguiar Bovplan com a gente aqui no Notícias Agrícolas, dando um show de informação. Vamos ver os preços do boi gordo lá na B3. Mercado ainda em andamento, não está fechado não, mas olha só como é que está subindo. Setembro já está praticamente se encerrando, 266,20, está se alinhando, portanto, com o indicador CPEA, uma alta de 0,87%. Outubro, 272,50, alta de 1,43%. E o novembro, 275,90, alta de 1,08%. Indicador CPEA, R$ 265,05, com alta de 1,28%. Lembrando que esse é o indicador de ontem, que finalizou o dia de ontem, R$ 265,05. Estamos no ar aqui com o nosso boletim do Mercado do Boi. Você viu todas as indicações aí do André. Escalas curtas no Brasil, praticamente todo. Escalas entre 3 a 5 dias, com o frigorífico precisando comprar ainda para essa semana em algumas regiões, principalmente por conta aí da necessidade de atender à exportação. Nesses casos onde a necessidade de atender a exportação está mais apertada, o ágio continua aparecendo e está de volta, trazendo aí uma proporção, uma diferenciação bastante significativa. O André citou, por exemplo, o Pará e o Mato Grosso, com ágio aí de 15 até R$ 20 em relação ao preço do boi comum. Então, temos aí um mercado se desenhando bastante firme, bastante forte para a arroba do boi gordo. E você vai nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, vai nos acompanhando aqui pelo YouTube para entender melhor onde esse mercado pode parar. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.